dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou o Renato Barbato e está entrando no ar o seu, o nosso Papo no Balcão, que nessa edição traz essas novidades para você.
Papo.
Galera, saúde é a parte final da montagem Confusão com as Amigas.
Eita!
Músicas, para quem gosta delas, o programa está recheado. Ouça, curta e compartilhe.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para paponobalcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp, onde, para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão.
Entrevistei o Alex Garcia, que nos fala sobre os desafios da surdo-cegueira.
Papo no Balcão.
Nesse programa, vamos relembrar o Tio G do Carnaval Paulistano.
Apresentação,
pensamentos e reflexões de outra maravilha da poetisa do Brasil, Jorge Bragança.
Renato Barbato.
Limpeza fácil do seu forno está no Dicas e Curiosidades. Então, ouvinte, eu quero começar o programa pedindo para você dar uma chegadinha no site Acessibilidade em Foco, acessibilidadeemfoco.com. Lá tem muito material bacana e mega inclusivo. Livros, tutoriais, audiomanuais e muito mais. Vai lá, corre, você vai gostar. Acessibilidadeemfoco.com. Criado e mantido pelo Douglas Mari. Totalmente inclusivo, feito para pessoas com e sem deficiência visual. E acessado por todos os leitores de tela. Corre, dá uma chegadinha, acessibilidadeemfoco.com, você vai gostar. Também quero pedir para você dar a sua curtida no Facebook do Cego em Ação e também dar o seu like no canal do Cego em Ação no YouTube. No canal, a Vanessa Bruna publica vídeos desmistificando a deficiência visual. Corre, vai lá, dá o seu joinha ou então dá a sua curtida. Tem também a página pessoal da Vanessa Bruna. É só procurar Vanessa Bruna no Facebook. Então não deixe de visitar as redes sociais do Cego em Ação e da Vanessa Bruna, YouTube e Facebook. Chega lá que você vai voltar. Quero te dar outra dica fenomenal. Visite o blog 3gotinhas.com.br da jornalista Mariana Baierli. Lá você encontra muita informação e reflexão proposta pela Mariana Baierli. Se você quer saber como é o mundo da pessoa com baixa visão ou saber muita informação sobre atividades ligadas ao público com deficiência visual, não pode deixar de visitar o blog da Mariana Baierli, 3gotinhas.com.br. Agora mesmo ela está publicando sobre os lançamentos do livro Histórias de Baixa Visão por esse Brasilzão afora. Visite, eu tenho certeza que você voltará, 3gotinhas.com.br. Lembrando, 3 por extenso. Bom, e agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos. Quero começar mandando um abração para o ouvinte Rian Gabriel, lá de Porto Xavier, no Rio Grande do Sul. Quero mandar um enorme beijo para a Glenda Felipe, aqui do bairro da Aclimação, em São Paulo. Um abração para a Roberta Cristina, da Brasilândia, também em São Paulo. Para o Eduardo Homem de Sá, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para o Magno, lá do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E para todos os ouvintes do planeta. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Bom, e agora chega de conversa e vamos para o primeiro quadro do papo, que o programa hoje está com uma entrevista toda especial.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Geraldo Filme de Souza, o desbravador do samba paulista. Geraldo Filme nasceu no ano de 1928 em São João da Boa Vista, no interior paulista. Porém, segundo o nosso relembrado, sua cidade natal era São Paulo, e a data de seu nascimento foi 18 de outubro de 1927. Apenas foi registrado na cidade interiorana por tradição das famílias negras que batizavam seus filhos como descendentes da cidade dos familiares no início do século passado. Foi um militante negro, cantor e compositor brasileiro que levou ao público em geral os cantos oriundos das senzalas, batalhando contra o preconceito vigente desde o fim da escravidão no Brasil. Seus avós viveram nesse período nebuloso da história do nosso país. Teve que trabalhar desde cedo. Sua mãe era dona de pensão no bairro paulistano dos Campos Elíseos e ele entregava marmitas nas redondezas. O contato com a música veio quando criança. Seu pai era violinista e sua avó ensinou as canções cantadas pelos negros, depois do trabalho forçado. Herdou a militância de sua mãe. Ela foi a fundadora do primeiro sindicato das empregadas domésticas em São Paulo. Essa entidade deu origem mais tarde à Escola de Samba Paulistano da Glória. Cresceu frequentando rodas de samba e tiririca, uma espécie de capoeira dançada por engraxates e carregadores. Sua primeira melodia foi o samba Eu Vou Mostrar, composto aos 10 anos de idade depois de ouvir o pai comentar que em São Paulo não havia samba de qualidade. Geraldão da Barra Funda, como era conhecido no meio carnavalesco, foi amado e respeitado por todas as agremiações da festa popular. Compôs inúmeros sambas para Unidos do Peruche e Vai Vai. Essa escola do tradicional bairro da Bela Vista tem seu hino Vai no Bexiga pra Ver, escrito por nossa personagem. Foi contemporâneo do puro carnaval de rua organizado pelos moradores dos bairros. No desfile dos blocos, a população negra se encarregava das músicas e da folia, enquanto os italianos cuidavam da comida a ser distribuída a todos os foliões. Filme foi presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo, batalhou pela institucionalização dessas agremiações. Amigo do dramaturgo Plínio Marcos, com quem gravou Nas Quebradas do Mundaréu em 1974, ao lado de Tuniquinho Batuqueiro e Zeca da Casa Verde, seu primo de criação. No ano de 1982, grava uma obra-prima da música popular junto com Tia Doca da Portela e Clementina de Jesus. Trata-se do disco O Canto dos Escravos. Boa parte de sua criação continua desconhecida. São de sua autoria as músicas Batuque de Pirapora, São Paulo Menino Grande, Reencarnação, Solano Trindade, um Moleque de Recife e A Morte de Chico Preto. Ganhadora do prêmio de melhor intérprete no Festival Abertura na voz de Clementina de Jesus. Vivendo em um bairro da periferia na zona oeste de São Paulo, com diabetes descontrolada e atacada por uma pneumonia, no dia 5 de janeiro de 1995... sem o glamour dos desfiles do sambódromo do Anhembi, passarela do samba da capital paulistana, fecha os olhos e deixa de desfilar o maior articulador do samba de São Paulo, Geraldo Filme. Encerrando mais um relembrando, vamos ouvir um samba requiem composto por Filme para homenagear Pato Nágua, mestre de bateria da Vai Vai, morto pelo Esquadrão da Morte em Suzano e que fez todas as escolas da cidade entrarem em luto e cantarem o lamento. Composição e interpretação geral do Filme, Silêncio no Bexiga.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Peço o silêncio de um minuto. O Bexiga está de luto. O apito de Pato Nágua emudeceu.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu.
Chega
placa de bronze não fica na história. Samba está de rua, morre sem glória. Depois de tanta alegria que ele nos deu, assim um fato repete de novo. Samba está de rua, artista do povo, é mais um que foi sem dizer adeus.
Silêncio, o sambista está dormindo. Ele foi, mas foi sorrindo. A notícia chegou quando anoiteceu. Escolas, eu peço um silêncio de um minuto. Não tem placa de bronze, não fica na história. Sambista de rua morre sem glória. Depois de tanta alegria que ele nos deu, assim um fato repete de novo. Sambista de rua, artista do povo,
Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, nesse programa falo direto do balcão do Alex Garcia. O Alex Garcia é fundador da AGAPASME, Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdos-Cegos e Multideficientes. Primeiro surdo-cego a ter formação universitária no Brasil, graduado em Educação Especial pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Participante ativo da elaboração da LBI. Atualmente ele debate o tema em redor do mundo. Primeiro, Alex, quero agradecer demais a sua presença aqui no Papo no Balcão e, por favor, cumprimente nosso ouvinte.
Olá, amigos e amigas do Papo no Balcão. Olá, Renato. Eu agradeço imensamente a oportunidade de colaborar contigo e com todos. Espero que as minhas reflexões possam ser de fato efetivas para ampliar o conhecimento sobre a questão da surdocegueira. Uma questão tão intrincada, tão complicada, mas sim, é possível vencer.
Alex, você nasceu com multideficiência, é uma pessoa surdo-cega e tem outros complicadores para a sociedade em geral. Explique para o nosso ouvinte quais são eles e qual a sua origem.
Eu nasci com osteogênese imperfeita, que é uma doença rara, conhecida como ossos de cristal. A osteogênese, na verdade, é uma doença do colágeno, que é uma proteína muito importante do corpo. Como é uma doença do colágeno, pode sim afetar muitas partes. E isso que aconteceu. Para mim, afetou o ouvido, os olhos e também tenho hidrocefalia. Eu já troquei 5 vezes a válvula de drenagem da hidrocefalia. Por causa da osteogênese, eu já tive mais de 50 fraturas em toda a minha vida. Já fiz mais de 30 cirurgias para corrigir essas fraturas. A hidrocefalia é uma questão muito específica. Se a válvula parar, não há saída. Tem que trocar a válvula. E aí, então, meus olhos e ouvidos começaram também a dar problema.
Em que período da sua vida você tomou consciência que tinha deficiência visual e auditiva?
Pouco antes dos 6 anos de idade, ingressei na pré-escola. E foi a professora da pré-escola que percebeu minhas deficiências auditivas e visuais. chamou minha família e fez o comunicado de que algo estava errado comigo. Neste momento, depois de fazermos exames, foi detectado que eu tinha uma deficiência auditiva e visual bastante grave. E foi aí que minha família entrou em ação. Meu pai e minha mãe, a partir dos 6 anos, começaram a me inserir na verdade da vida. Isso foi fundamental para saber quem realmente sou. Observem bem a frase. Minha família começou a me inserir na verdade da vida. Com 6 anos, a minha mãe e meu pai não mais escondiam nada de mim. Tudo era tratado de forma real e verdadeira. E sim, eu já sabia desde os 6 anos que tudo poderia piorar. Mas, ainda assim, eu deveria lutar e ter uma dedicação acima da média para então me desenvolver.
Alex, como foi sua inclusão no mundo escolar entre as outras crianças a partir desse momento?
Aconteceu de forma natural, de forma tranquila. Entre as crianças não existe exclusão, não existe preconceito. E como eu era uma criança muito bem orientada pela família, eu sabia muito bem o que poderia fazer e o que não poderia fazer e por que não poderia. Portanto, nesse quesito de inclusão, quando criança e até mesmo quando adolescente, não houve problema algum. As dificuldades de inclusão tiveram início quando eu já cursava o ensino médio. E essas dificuldades foram com professores. A aceitação dos próprios professores com relação às minhas condições. Não sofri nada dos colegas. E também sofri muito preconceito, muita discriminação na universidade. Também por parte de docentes, por parte de colegas, nada sofri.
Você é a primeira pessoa surdo-cega a cursar universidade no Brasil. Formou-se em educação especial. Qual o motivo da escolha desse curso?
Nesta pergunta vale uma ressalva. Eu, Alex, sou a primeira pessoa a concluir o curso. Enfim, a primeira pessoa surdo-cega a se graduar no Brasil. Antes de mim, outras tentaram, mas infelizmente não tiveram sucesso, porque enfrentaram inúmeras barreiras. E quando eu entrei na universidade, eu já sabia de tudo isso. Estava muito claro que eu iria enfrentar as mesmas barreiras que os outros enfrentaram. E estava claro que ali era o momento de eu colocar à prova tudo aquilo que eu tinha aprendido durante a minha vida, tudo aquilo que minha família me ensinou. Assim, eu consegui me graduar. Desde muito jovem, eu já participava de projetos voltados às pessoas com deficiência na minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul. E isso me fez sentir o grande prazer que era em atuar com pessoas com deficiência, em atuar com os meus irmãos e minhas irmãs. E foi com esse desejo de colaborar significativamente com os meus irmãos e irmãs que eu, então, escolhi o curso de Educação Especial. Eu pensei, vou tentar ser um bom educador, um orientador para essas pessoas. Assim como eu fui para mim mesmo, eu vou tentar ser para elas. E assim a história foi contada no curso de Educação Especial.
Alex Garcia, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma parada porque vem aí
o entrevistado pede. A gente toca.
Alex, no Papo no Balcão, todo entrevistado pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Eu não vou escolher uma música. Eu vou deixar para os nossos ouvintes o meu poema Sonhos de um Surdo Cego. Este poema foi declamado por Maria Luzia do Livramento, pessoa cega. Destaco também que o editor do poema foi Oswaldo Fernandes. O poema Sonhos de um Surdo Cego já circulou o mundo. Eu tenho ele em versões do inglês, espanhol e português. Muitas e muitas pessoas no mundo inteiro já leram os Sonhos de um Surdo Cego. Eu sonho, Renato. Eu sou sonhador. Porque sonhar é projetar o futuro. Vocês vão adorar os Sonhos de um Surdo Cego.
De Alex Garcia,
Sonhos de um Surdo Cego.
Editado por Oswaldo Fernandes.
Recitado por Maria Luzia.
Sonho que um dia vou ser menos invisível para a humanidade. Sonho que um dia a humanidade recuperará a paciência que perdeu. Sonho que um dia a humanidade resgatará a sabedoria e entenderá a minha comunicação. Sonho que um dia a humanidade voltará a ser próxima como na antiguidade. Sonho que um dia a humanidade será livre de preconceitos e me tocará sem medo. Sonho que um dia deixarei de ser simplesmente outro tijolo na parede, como diz Pink Floyd na canção Another Brick in the Wall. Sonho que um dia não necessitarei beber da mesma fonte, como diz Carl Jung, um dos fundadores da psicanálise moderna. Sonho que um dia a humanidade eliminará a marca de que a surdo-cegueira é a condição mais temida. Sonho que um dia a humanidade assumirá que estar sozinho não é sinônimo de abandono. Sonho que um dia semearei a solidão que nos impõe a surdo-cegueira como um querer possível de se desfrutar, porque não sentiremos medo de nós mesmos. Sonho que um dia trocarei as pressuposições sobre minha identidade e será passado a frase que hoje repetem: pobre é surdo cego. Sonho que um dia a humanidade verá meu ser e valorizará tanto minha essência como minha luta, dirá então: genial é surdo cego. Sonho que um dia apagarei a vergonha da mente humana como uma ferramenta de controle. Sonho que um dia a humanidade compreenderá e valorizará que todas as pessoas são obras divinas, iguais, porém incompletas. Sonho que um dia deixarei tão somente de existir para então ser. Sonho que um dia aprenderei a ser forte para que nada me derrote. Sonho que um dia serei eu para que ninguém esqueça. Sonho que um dia meus sonhos projetarão o futuro. Sonho que um dia a humanidade será humana.
Sonhar como todos os grandes pensadores do mundo. Isso leva o homem ao avanço. Bom, mas agora vamos curtir o quadro.
Galera, som.
No episódio passado, o clima começou a ficar quente, onde as amigas foram jogar a conversa fora. Vamos ver se tudo acabou bem?
Não precisamos causar tumulto. Está bom assim? Obrigada.
Falou a moça que não come nada.
Chega, gente. Vamos comer logo. E não é da conta do Alexandre se a Vitória está extremamente gorda como está. E olha que está mesmo, hein?
Ei, esse Maurício do seu crachá é o seu nome, não é?
Não, senhora, é a minha marca, não tá vendo?
E ainda por cima é grosso com a gente?
Com licença.
A Márcia e a Raquel até foram pra outra mesa. Vocês só causam vergonha.
A Juliana nem consegue comer tudo. Come devagar, menina. Tá com um bebezinho e ainda quer ficar se entupindo, é?
O virtual é outro que tá comendo pelo nariz.
A gente devia fazer o mesmo.
Esse Maurício tem estilo.
Maurício, até tem, mas esse eu tenho tava droga, né?
Meninas, vamos lá pra outra mesa com a Raquel e a Márcia. Esses homens não falam nada com nada.
Não acredito que os maridos de vocês estragaram o chá. Pelo menos o Felipe teve a bondade de nos trazer aqui. Mesmo com o garçom grosso e os homens por perto, ainda podemos conversar.
Juliana, é verdade que você vai se mudar pra uma casa maior?
Sim. A casa aqui agora é do Ricardo e da Vitória. Eles compraram uma maior e nos venderam essa por um precinho bom.
É, a gente tem que ajudar os amigos, e também um filho merece tudo de bom.
Mas agora onde vocês vão morar?
Nós vamos morar por aqui mesmo.
Eu estou ansiosíssima pro nascimento do meu filho.
Eu também.
Eu também.
Eu também.
Eu também.
Eu também.
Todas estamos pronto.
Do que elas estão falando tão alto?
Do filho do Alex.
Nossa, eu queria ter tido um filho com a Raquel antes que ela me deixasse.
Todos vocês, e as meninas também, estão convidados pro nascimento. O que acham?
Eu vou.
Eu vou.
Eu vou.
Eu vou.
Todos vão.
Garotas, vamos nessa?
Acho que vamos. Preciso descansar.
Calma. Preciso saber algumas coisas. É menino ou menina?
É menina.
É do Alexandre, né?
Por ele. Por do NVDA. Que andei pegando esses tempos.
Eu sabia. Você. NVDA. Credo.
Falem baixo. Se os garotos escutam.
Então vamos, né? Ainda tenho muita coisa pra fazer. Fernanda, desculpa se os homens estragaram o chá. A gente não devia ter contado pra eles que viríamos aqui.
Tudo bem.
Mas vocês vão pro meu chá de bebês, onde eles não podem ir.
Com certeza. E pro casamento da Gabriela, da Márcia e da Liane que estão encalhadas.
Mas só o NVDA e o virtual estão solteiros. Tá faltando homem.
É porque as empresas simplesmente amam nossas vozes.
Meninas, estamos esperando vocês na limousine do Ricardo.
Casa sobrando, limousine, gordura. Eu queria ser a Vitória.
Vem aqui agora, eu vou te pegar.
Não, Vitória, para.
Meu Deus, parem com isso, né?
O que a gente faz agora? Agora a gente corre pro carro. Vamos dar no pé.
Essa montagem foi feita por Maurício Silva.
Mais rápido, meninas. Clap Music Produções, 29 de junho de 2012. E se pronuncia NVDA, não NVDA.
Rápido, meninas, rápido.
Não sabem nem anunciar os créditos.
Eita, que o barraco foi amado e ninguém quis ficar para contar a história. Todo mundo deu no pé. Muito boa a sua montagem, Maurício Silva. Parabéns pelo trabalho. E você, ouvinte, tem algum áudio que quer ver ele publicado aqui no Papo? Basta enviar para nosso e-mail. Papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser via WhatsApp, 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh yes!
Alex Garcia, no bloco anterior você falou sobre sua formação acadêmica. E você foi mais além, fez pós-graduação. Fale para o nosso ouvinte qual foi o curso e por que ele foi escolhido.
O curso de pós também foi em educação especial. Em nível de especialização. O detalhe deste curso foi que eu desenvolvi a pesquisa Surdo Cego Onde Estás? Que foi uma pesquisa de campo que procurou surdos cegos no estado do Rio Grande do Sul. Esta pesquisa foi a primeira pesquisa de campo desenvolvida no Brasil que buscou mapear as pessoas surdos cegas de um estado. Esse é um detalhe fundamental desta pós-graduação.
E por que você resolveu desenvolver essa pesquisa?
Logicamente, eu sendo uma pessoa surdo-cega, eu sofria as barreiras que existiam e ainda existem em nosso meio. Então eu me perguntei, será que existem outras pessoas como eu? Onde elas estão? Em que situação estão vivendo? Desta maneira, eu encontrei no estado do Rio Grande do Sul cerca de 80 pessoas surdo-cegas de diferentes níveis de desenvolvimento.
E você tem conhecimento de outra pesquisa feita no Brasil, além da que você realizou no Rio Grande do Sul?
A pesquisa Surdo-Cego Onde Estás foi pioneira no Brasil. Aconteceu em 2001. E eu não tenho conhecimento de que outra pesquisa desse tipo tenha sido desenvolvida no Brasil. Seria muito bom que cada estado desenvolvesse uma pesquisa semelhante, para então mapearmos o número mais ou menos preciso de pessoas surdo-cegas em nosso país.
Você é o presidente fundador da AGAPASME, Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdo-Cegos e Multideficientes. O que fez você criar essa associação?
A AGAPASME nasceu do desejo de fazer justiça de alguma maneira. Quando eu trabalhei no governo do estado do Rio Grande do Sul, eu percebi claramente que o estado, as políticas públicas e as autoridades não tem interesse em colaborar com as pessoas com deficiência graves e severas. Pode ser que algum tenha, mas a maioria não tem esse interesse. A maioria quer colaborar com pessoas mais fáceis. E o surdo cego vai acabar dançando nessa história. Por isso eu montei a AGAPASME junto com as famílias, para fazer justiça de alguma forma.
Alex, você participou ativamente da elaboração da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da LBI. Conte para o nosso ouvinte como foi a sua atuação.
Eu integrei o que ficou conhecido como a Liga Internacional de Deficiência. Foi esta liga que reuniu quase 1000 pessoas com deficiência de todo o mundo. E foi este grupo que escreveu, debateu, propôs a Convenção da ONU. Eu estive presente neste grupo. Com relação à LBI, que também é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, colaborei desde o princípio, desde a primeira proposta do senador Paulo Paim. Graças a Deus, depois de tanta luta, o Estatuto, também LBI, foi aprovado. E eu mergulho muito de ter participado disso desde o seu princípio.
E você que está tão envolvido com a causa da pessoa com deficiência, o que tem a dizer sobre a LBI?
Eu apoio totalmente a LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque foi um grande passo à inclusão das pessoas com deficiência. É inegável isso. Porém, eu tenho muitas dúvidas do seu para todos. Isso que eu tenho dúvida. Eu não sei se a LBI de fato será para todos. Como tudo nesse país, há muitas dúvidas, há muitas contradições, principalmente com referência às pessoas com deficiência graves e severas. Agatha Christie já dizia: a verdade é evidente quando os fatos falam por si. Durante a minha história, até o momento, eu não consegui observar efetividade das nossas leis, das nossas diretrizes, das nossas políticas públicas para com as pessoas com deficiência grave e severas. Não consegui observar. Este grupo de graves e severos está amplamente excluído. E eu não sei se a LBI, eu tenho dúvidas, se a LBI vai conseguir mudar esse quadro. Eu sou uma pessoa surdo-cega que costumo não entrar na onda. Não, eu falo a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. E repito, a dúvida é constante de que a LBI será realmente efetiva às pessoas com deficiência graves e severas. O que vai acontecer? Não sei. E eu fico torcendo para que eu esteja errado. Vamos aguardar, mas sem questionar. O questionamento deve haver sempre.
Alex Garcia, nossa conversa está ótima, mas precisamos dar outra paradinha porque agora vem aí...
O ouvinte pede, a gente toca.
A música do ouvinte nessa edição vem do bairro de Pirituba. É um pedido da Vera de Mello. Ela quer ouvir e compartilhar com você... De Tom Jobim e Chico Buarque, com Nara Leão, Retrato em Branco e Preto.
Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho, sei também que ali sozinho ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão.
Nara Leão cantou Retrato em Branco e Preto. A relação humana é um desafio constante. Falando em desafio, vamos aprender um pouco com as nossas...
Dicas e curiosidades.
Segredos para uma boa limpeza do forno. Limpar o forno com produtos químicos não é aconselhável, afinal eles podem contaminar o próximo alimento colocado para assar. Esfregar com escova dá muito trabalho e é desconfortável. Então veja essas dicas para uma limpeza rápida e segura. Coloque papel manteiga ou alumínio debaixo das panelas. Isso evita que molhos derramem sobre a base do forno, não tendo que ser raspado depois. Se mesmo assim transbordar, espalhe um pouco de sal na mancha ainda líquida. Quando esfriar, esfregue com pano e ela sairá inteira. Use e abuse de água quente. Ela amolece a gordura, deixando seu trabalho mais fácil. Depois é só usar um raspador de vidro para raspar delicadamente as manchas. Põe as grelhas e bandejas de molho no vinagre por uma noite e lave-as em seguida. E para finalizar e deixar seu forno cheiroso, faça o seguinte. Esprema 2 limões e ponha numa tigela refratária. Junte um pouco de água e coloque em forno médio por 20 minutos. Agora você está com seu forno livre da gordura e sem ter aquele trabalhão. Essa dica foi enviada pela Raquel Alexandre, do grupo Acessibilidade em Foco.
Au, papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Alex Garcia, no bloco anterior você falou sobre a convenção e a LBI. E você também esteve presente em outros momentos marcantes com respeito às pessoas com deficiência. Conte para o nosso ouvinte quais foram eles.
Eu... me notabilizei em romper paradigmas e abrir portas. Em 2009, eu venci o segundo prêmio Sentidos. Minha história de superação foi eleita a maior história do Brasil. E eu abri muitas portas para os surdos cegos com essa conquista. Também em 2009, eu participei do intercâmbio da Mayusa em Eugene, estado do Oregon. Isso foi uma grande conquista. Abri muitas portas para as pessoas com deficiência de um modo geral. Acreditarem que poderiam também participar de um intercâmbio da Mayusa. Eu sou colunista da revista Reação já há 9 anos. Veja isso, eu sou a única pessoa surdo-cega do mundo a ter uma coluna em uma revista de tiragem nacional. E isso é romper um paradigma, é abrir portas. As pessoas acreditam mais que podem também vencer. Em 2013, eu estive na ONU. Com grande prazer, regressei à ONU em uma grande reunião que integrou estadistas de vários países. Isso foi muito importante. Então, minha vida sempre foi, de alguma forma ou de outra, romper paradigmas e abrir portas. O que eu tento transmitir com estas conquistas? O que eu tento transmitir derrubando paradigmas? Eu quero transmitir às pessoas com deficiência que tudo é possível. Se eu, com todas as minhas dificuldades, eu consegui, você também pode. Vamos nos dedicar mais. Não vamos aceitar as coisas de mão beijada. Vamos lutar com fervor por nosso desenvolvimento. É isto que eu quero demonstrar. Muitas vezes, eu consigo e isso as pessoas seguem. Eu fico muito satisfeito com isso.
Com certeza, nosso ouvinte deve estar curiosíssimo para saber como você se comunica com as pessoas. E diga-se de passagem também. Então explique para ele como você faz.
Antes de responder a pergunta em si, vale destacar que a pessoa surdo-cega se divide em 2 grandes grupos. As pessoas surdo-cegas pré-simbólicas, que são as pessoas que adquiriram a surdo-cegueira antes da estruturação da língua, e as pessoas surdo-cegas pós-simbólicas, que adquiriram a surdo-cegueira depois da estruturação da língua. Entre um pré e um pós, há muitas distinções. Eu, Alex, estou no grupo dos pós-simbólicos, ou seja, eu adquiri a surdocegueira depois da estruturação da língua. Consequentemente, temos uma fluidez comunicativa, no meu caso, muito importante. Então, como é minha comunicação? Eu sou totalmente surdo há mais de 10 anos. Nada escuto. A minha visão está reduzida a 1% no olho direito. E com este 1%, tendo o apoio de um potente ampliador de telas no computador e estando em sala escura, eu consigo ainda ler o que está na tela do computador. Consigo acessar a internet e fazer tudo via computador. Isso é fundamental. Tamanho e contraste. Mas, e fora do computador? No cotidiano, na rua, eu recebo a comunicação escrita na mão. O que é escrita na mão? As pessoas usam o dedo indicador como uma caneta e elas desenham, ou melhor, escrevem as letras de forma uma sobre a outra na palma da minha mão, formando palavras. Eu compreendo e respondo para as pessoas. Esta é a escrita na mão, fundamental para a minha vida. Mas as pessoas sabem que eu preciso da escrita na mão como comunicação receptiva? Não, claro que elas não sabem. Quando as pessoas me enxergam, elas pensam que eu sou um cego por causa da bengala, que eu também uso bengala. Aí eu tenho que sempre planejar as ações. Sempre eu tenho que orientar a pessoa a se comunicar comigo. Essa é a questão X. se eu não orientar alguém, se eu não orientar a pessoa não vai saber. Ela não vai conseguir se comunicar comigo. O que para um cego é totalmente tranquilo receber a comunicação, ele escuta, basta ouvir. Para mim, isso não vai acontecer. Eu tenho que trabalhar muito, muito mesmo para receber a comunicação das pessoas, para receber um pouco da comunicação do meio. E mais ou menos assim que acontece a minha comunicação.
Alex Garcia, nosso papo continua excelente, mas precisamos dar outra paradinha para ouvirmos
o que a produção oferece para você.
Nesse programa, a produção oferece um balanço gostoso para você curtir e se deliciar. Composição e interpretação Moraes Moreira, Preta Pretinha.
Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha.
Assim você vai ser. Só, só, somente só. Assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, somente só. Assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só. Assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Eu ia lhe chamar. Sem nunca mais parar. Ai, 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 saudade. Não venha me matar. Ai, 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 saudade. Não venha me matar. Ai, ai, saudade. Não venha me matar. Ai, 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 saudade. Não venha me matar. Lhe chamar.
Moraes Moreira cantou Preta Pretinha.
Lhe chamar.
O sol nosso brilha para todos, e a vontade de voar livre não deves nos deixar. E por falar em liberdade e luz, vamos refletir um pouquinho com os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa do Brasil, Jorge Bragança. Como você está, minha querida?
Oi, Renata, eu estou bem. Que bom estar aqui com vocês novamente.
Eu e o ouvinte é que agradecemos sua participação, sempre tão inspirada no papo. E por falar nisso, qual a novidade que você nos trouxe nesse programa?
Força motriz. Ser feliz é o que tento todos os dias. É a razão da minha euforia. É o que me move sem dizer não. Ser feliz é o que de melhor eu faço. É como continuar apesar dos tropeços. É ser inabalável diante do óbvio. É seguir, andar, andar e cair. Andar mais um pouco, cair. Andar, andar sem pressa. Andar sem vírgulas, apenas em retas. Sem olhar para trás, sem parar de andar. Ser feliz é onde vou chegar. Ser um ser capaz de renunciar aos sapatos, mas sem nunca perder a direção dos pés. Andar, andar. Se doer, andar. Se chover, andar. Se andar, ir além. Ser feliz, apesar do mundo que se tem.
Lindíssima! Parabéns por mais essa pérola, Georgia Bragança. Como sempre, muito inspirada.
Obrigadão, tchau, tchau.
Obrigado a você por compartilhar essas maravilhas com o nosso ouvinte. E aí, amigo e amiga, tem alguma poesia escrita ou crônica que quer publicar no Papo? Então envie para nosso e-mail, papo no balcão tudo junto sem o tio @gmail.com ou via WhatsApp, 11 para quem não é de São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Alex Garcia, em bloco anterior você nos falou sobre a sua formação. Como você já atuou como educador?
Com a pesquisa que eu desenvolvi na especialização, esta pesquisa me levou a trabalhar no governo do estado. Eu fui assessor técnico, trabalhei na FADERS. Eu organizei e estruturei e orientei uma rede de orientação para professores e famílias em todo o Rio Grande do Sul. Eu não ia conseguir sozinho dar tanta atenção a vários surdos cegos. E dessa maneira eu organizei e orientei vários professores. Depois que eu saí do governo, eu continuei esse trabalho. Hoje, na Agapasme, eu oriento professores, famílias, todos que desejam colaborar com pessoas surdos cegas. Podem receber minhas orientações. Muitas pessoas buscam isso diariamente. Eu dou total atenção às pessoas que me procuram. Ainda existe, sim, muito preconceito. Muitas pessoas, ao saberem de mim, saberem que eu sou uma pessoa surdo-cega, presupõem que eu não tenho condições de orientar. Infelizmente, isso acontece. É real. E o que fazer? Nada, não há como mudar isso em um passe de mágica. Apesar de minha formação, de minhas conquistas, de meu pioneirismo, ainda existem muitas pessoas que consideram que eu não sei fazer algo. A vida tem que ser enfrentada. Aos poucos as coisas vão mudando. Participo de congressos e seminários nacionais e internacionais. Isso também é uma atividade de educador. Já fiz aberturas e encerramentos de muitos congressos importantes na América Latina. Já estive em muitos países da Europa fazendo alguma apresentação, desenvolvendo alguma reflexão. Esse é o trabalho de um educador.
Você escreveu um livro didático e dois de histórias. O que levou o Alex Garcia a se tornar escritor?
Escrever para mim é um grande prazer. Eu acredito que as palavras têm um poder infinito. E através da escrita, a gente pode aprofundar o conhecimento. Refletir profundamente o nosso meio, a nossa vida. O meu primeiro livro foi Surdocegueira Empírica e Científica. Este livro está na internet de forma gratuita. Pode não ser acessível, mas para o ouvinte que me escrever um e-mail, eu mando um formato acessível. No livro Surdocegueira Empírica e Científica, eu abordo a surdocegueira de uma forma mais específica. Ele teve um motivo. Quando eu orientava os professores no Rio Grande do Sul, os professores reclamavam muito que não tinham tempo de ler tantas coisas. Aí eu resolvi eu mesmo escrever um livro pequeno e que concentrasse aquilo que realmente é importante para que os professores pudessem dar os primeiros passos nessa questão, na estimulação de surdos cegos. Depois, eu escrevi, com o apoio de uma amiga cega, o livrinho infantil A Grande Revolução, que conta a história de um menino surdo cego que luta contra um vilão. Esse livrinho é mais para as crianças. Quem é o menino surdo cego que luta contra um vilão? Claro, sou eu, né? Quem mais vai ser? E também escrevi Além de Existir, Devemos Ser. Este livro está marcando uma época. Ele consta de frases e pensamentos que me ajudaram a chegar onde estou hoje. Eu sou muito crítico, eu sou muito profundo. E ali eu escrevi frases e pensamentos muito interessantes. Além de Existir, Devemos Ser, eu comercializo em PDF por apenas R$10. Para quem me escrever e-mail poderá comprá-lo. Todos os meus livros são de tiro curto. Não sou xingado a escrever um livro de 500 páginas. Eu acho que para você fazer uma reflexão profunda, quanto menor, melhor. Eu tenho que escrever pouco e abrir uma porta para que o leitor faça as suas próprias análises e reflexões.
Alex Garcia, quais são os seus projetos para o futuro?
Renato, os meus projetos principais são manter a Agapasme firme e forte, sólida como ela é. Se possível, eu vou projetar algumas atividades este ano. Palestras, principalmente. Que eu estou percebendo que em alguns locais do Brasil há uma necessidade muito grande de aperfeiçoamento e profundidade das reflexões. Basicamente é isto para esse novo ano.
Contatos. Como o ouvinte pode saber mais sobre você, comprar seus livros, enfim, falar com Alex Garcia?
As pessoas que desejarem conversar comigo podem me escrever e-mail para o endereço alexsurdocego@icloud.com. Repetindo, alexsurdocego@icloud.com. Também pode ser por Facebook. O endereço é www.facebook.com/alex.surdocego. O meu Twitter é @alexsurdocego. Repetindo, @alexsurdocego. Desde alguns dias atrás, eu estou usando o WhatsApp pelo computador, através do programa de ampliação. O meu WhatsApp é 55991594531. Repetindo, 55991594531.
Pois é, Alex, nosso tempo é curto e o Papo no Balcão já chegou ao seu final. Eu quero agradecer demais sua presença no programa e, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Ter colaborado com teu programa, Renato, foi genial. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo programa, parabéns a todas as pessoas que fazem dele um grande sucesso. Eu aprendi uma coisa, Renato, durante a minha vida. Eu aprendi a ser forte para que nada me derrote. Eu aprendi a ser eu para que ninguém esqueça. Quem sabe eu tenha passado isso aos ouvintes. Forte abraço, um beijo no coração de todos vocês.
Com toda certeza passou sim, Alex. Novamente, muito obrigado. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão do Alex Garcia, pessoa com surdo-cegueira. Na sequência, Vanderu Rosola e seu programa Salada Musical. Tchau, amor, tchau. eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Dos Vós.
Há 14 anos em seu coração.